Ross Ulbricht tinha acabado de colocar em prática o que dizia na última linha de sua lista de emergência. Abre aspas. Encontre um lugar para morar no Craigslist que aceite pagamento em dinheiro e crie uma nova identidade com novo nome e história. Fecha aspas. Ele encontrou um quarto para alugar no Craigslist, pagou em dinheiro e disse que seu nome era Joshua Terry. A história por trás de Joshua, que ele contou aos outros ocupantes da casa, era muito semelhante à sua própria história. Ele encomendou no Silk Road carteiras de identidade falsas para esse novo personagem, mas elas foram interceptadas pela alfândega e repassadas ao escritório de segurança interna em São Francisco. Agora, dois agentes da segurança interna estavam batendo na porta de Ross, que ficou paralisado ao vê-los. Ele sabia que aquilo poderia ser o fim. Mesmo assim, conseguiu se recompor e abrir a porta. Os agentes pediram que ele saísse de casa. Ross obedeceu. Em seguida, mostraram a ele as carteiras de identidade falsas. Ross não disse uma palavra e não conseguia esconder o medo em seu rosto enquanto tremia. Era isso. Seus pesadelos haviam se tornado realidade. Tudo iria acabar ali. Os agentes exigiram a sua identidade real. Ross a entregou e os agentes fizeram algumas verificações, mas nada chamou a atenção deles. Os agentes perceberam o quão nervoso Ross estava e disseram para ele ficar calmo, pois não iriam prendê-lo por conta de algumas identidades falsas. Eles queriam apenas saber onde ele havia conseguido tudo aquilo. Ross ainda não tinha certeza do que estava acontecendo. Será que estavam tentando enganá-lo? Será que já sabiam de tudo? Os agentes tentaram acalmá-lo novamente, afirmando que não queriam uma declaração formal e que ele não precisaria se incriminar. Eles pediram apenas para que Ross dissesse como eles poderiam fazer para conseguir uma identidade falsa também. Ross começou a acreditar que os agentes não tinham ideia de quem ele realmente era e resolveu falar um pouco. Ele disse aos agentes que, hipoteticamente, qualquer pessoa poderia acessar na Dark Web um lugar chamado Silk Road e comprar o que quisesse. Os agentes não tinham ideia do que era o Silk Road, pois não faziam parte de nenhuma das forças-tarefas que investigavam o pirata. Eles estavam lá apenas para investigar as carteiras de identidade falsas. Os agentes acreditaram que tudo se encaixava e pediram a Ross um número de telefone, caso precisasse entrar em contato com ele novamente. Ele disse que não tinha um, mas deu a eles um endereço de e-mail falso, fractalform@tormail.com. Os agentes agradeceram a Ross e foram embora. Ao fechar a porta, Ross deu um grande suspiro de alívio. Enquanto isso, o mês de julho estava se tornando muito agitado para Jared Dayagan, o agente de segurança interna em Chicago. Em 14 de julho, um dia após a audiência de conciliação com todas as agências, Jared recebeu uma ligação de Chris Tarbell, o agente da divisão de crimes cibernéticos do FBI. Embora Tarbell não estivesse presente na audiência, ele assistiu online à apresentação de Jared e ficou impressionado. Tarbell decidiu que queria trabalhar com ele. Tarbell explicou a Jared que a sua equipe possuía o santo grau desse caso, o servidor do Silk Road. Mas como não haviam trabalhado no caso por muito tempo, não tinham certeza por onde deveriam começar. Então eles pediram que Jared fosse até Nova York para trabalhar com eles. Jared concordava com a ideia, contanto que ainda pudesse trabalhar em uma parte importante do caso, que ele já havia desenvolvido. Jared ainda manipulava algumas contas de vendedores do Silk Road, que ele passou a controlar depois de identificar e prender os proprietários originais. Jared assumiu as contas e iniciava conversas com compradores e vendedores. Utilizando esse método, ele começou a conversar com uma voluntária que atuava como moderadora do Silk Road e tinha o codinome Cyrus. Depois de algumas semanas de conversa, Jared ficou mais íntimo de Cyrus e disse a ela que gostaria de enviá-la um presente. Cyrus aceitou o gesto e forneceu um endereço, Após isso, Cyrus viu os agentes da segurança interna invadindo sua casa no Texas. Durante a invasão, Jared se apresentou a Cyrus e deu a ela duas opções. Ou ela entregaria sua conta no Silk Road e ajudaria na investigação, ou seria acusada. Cyrus escolheu a primeira opção e entregou sua conta. O plano de Jared era se passar por Cyrus. Ele a entrevistou minuciosamente, aprendendo tudo o que ela fazia no Silk Road. Quando se conectava, desconectava, quanto tempo ficava online por dia, o estilo da escrita e sobre o que postava nos fóruns. Jared comprou o mesmo computador utilizado por Cyrus e instalou os mesmos programas que ela usava. Quando sentiu que estava pronto, ele logou no Silk Road. Logo após fazer o login, Cyrus recebeu uma mensagem do pirata oferecendo a ela um trabalho pago. Mas antes de colocá-la na folha de pagamento, ele exigiu uma carteira de motorista ou um passaporte. Jared conseguiu uma carteira de motorista falsa com a foto de um agente e a enviou ao pirata. Demorou apenas alguns minutos para o pirata responder e colocar Cyrus para trabalhar, representando um grande passo na investigação. Em agosto, Jared trabalhava no escritório da segurança interna de Chicago durante o dia e como Cyrus durante a noite no Silk Road. Nessa mesma época, ele foi convidado para ir a Nova York ajudar a divisão de crimes cibernéticos do FBI. Ao chegar no FBI em Nova York, o agente Chris Tarbell mostrou a Jared o computador onde eles haviam destrinchado o Silk Road, a partir dos arquivos do servidor. Depois de olhar para o computador, Jared analisou um pedaço de papel de 2,5 metros grudado na parede. Nele, havia endereços IP anotados com as descrições de cada localização. Enquanto Jared mantinha os olhos no papel, Tarbell explicou a ele sobre os diferentes endereços IP que possuíam. Um deles era um servidor dos chats do Silk Road. Outro, um servidor que armazenava os bitcoins. E havia um, utilizado como cérebro, que era o servidor do pirata para a administração principal. Enquanto Tarbell continuava explicando os números, Jared notou o nome Mommy Tobbs, em São Francisco. Tarbell explicou que era um café e que alguém havia feito um login de lá, tentando apagar um servidor do Silk Road. Por causa disso, o FBI tinha uma teoria de que o pirata visitava ou possivelmente ainda morava em São Francisco. Conforme citado no livro American Kingpin, de Nick Bilton, Tarbell explicou a Jared, abre aspas, "Não posso fazer muito com essa informação. O que vou fazer? Mandar um agente do FBI a um café em São Francisco e dizer para ele procurar alguém com um laptop?" Fecha aspas. Mas a polícia ainda monitorava o tráfego de internet do café para ver se conseguia encontrar mais alguma coisa. Depois disso, Jared olhou para a versão destrinchada do site que o FBI havia feito. Ele parecia exatamente como o Silk Road, possuindo o mesmo conteúdo do original, exceto pelo fato que não estava online. Era apenas um clone que o FBI criou para ajudar na investigação. Enquanto Jared examinava os diferentes registros dos chats, ele encontrou mais conversas entre o pirata e o agente Cal Force, que agia disfarçado no site com o codinome Nob. Jared notou que também havia conversas criptografadas entre os dois. Jared perguntou a Tarbell se ele achava que, de alguma forma, Cal Force estava tentando obstruir a investigação. Tarbell respondeu que desconfiava dele. Em seguida, outro visitante chegou ao escritório do FBI. Gary Alford, o agente da Receita Federal, que não havia se manifestado na audiência de conciliação, descobriu que o usuário do fórum chamado Altoid havia se registrado com o endereço de e-mail rossubrit@gmail.com. O monitoramento identificou que o usuário havia excluído esse e-mail e substituído rapidamente por outro e-mail falso, chamado frosty@frosty.com. Gary não achava que essa descoberta fosse importante e desistiu de caçar o pirata. Em vez disso, Gary decidiu rastrear o dinheiro, analisando o conteúdo do servidor do Silk Road. Ao entrar no FBI, Gary notou que havia um grande pedaço de papel preso à parede. Assim como Jared, Gary também identificou as palavras Mommy Tobbs, em São Francisco. Ao perguntar a Tarbell sobre isso, ouviu exatamente a mesma resposta que ele havia contado a Jared. Gary disse a Tarbell que estava procurando por alguém que morava em São Francisco, mas Tarbell não demonstrou nenhum interesse em ouvir o que Gary tinha para acrescentar. Gary não gostava das atitudes de algumas pessoas que atuavam no caso, pelo fato delas agirem como se estivessem numa competição e não fazendo parte de uma investigação conjunta. A partir de então, Gary se manteve calado, sem sequer passar os detalhes de Ross Ubrecht, o homem que ele estava monitorando em São Francisco. Foi nessa época que Ross combinou de se encontrar com Julia, sua ex-namorada. Ross não queria que ela soubesse de sua identidade falsa, e para evitar confusão com os outros ocupantes da casa onde ele morava, Ross alugou outro apartamento em São Francisco e levou Julia até lá. Eles passaram a noite juntos, e no dia seguinte, Julia saiu para passear por São Francisco. Ela voltou cedo, e ao entrar no apartamento, encontrou Ross no computador, de costas para ela, olhando para uma página na web que ela pensou que nunca mais iria ver. Era o Silk Road. Ross nem ouviu Julia entrar. Ela esperou alguns segundos antes de dizer oi. Ross apertou o botão de emergência, que desligou o computador instantaneamente, e disse que estava apenas colocando o trabalho em dia. Mas Julia já havia compreendido tudo e voltou para Austin, no Texas. Depois disso, Ross pensou que talvez fosse hora de deixar São Francisco e também voltar para Austin. Não somente por causa de Julia, mas por muitas coisas que aconteceram enquanto ele estava lá, incluindo a abordagem da segurança interna. Enquanto Ross pensava em se mudar, o investigador Gary Alford, da Receita Federal, não conseguia deixar de pensar que Ross poderia ser o pirata. Conforme detalhado no livro American Kingpin, Gary começou a conversar sobre Ross com um agente do Departamento Antidrogas de Nova York. Essa não era a primeira vez que o agente ouvia a teoria de Gary. E perguntou: "Você realmente acha que vai encontrá-lo em uma pesquisa do Google?" Gary respondeu: "Estou certo. Tenho certeza disso." Ele pediu a um oficial da segurança interna para averiguar o nome de Ross Ubrecht. Apesar de já ter feito isso antes, Gary pensou que algo novo pudesse surgir, ou que encontrariam algo que havia sido deixado de lado anteriormente. O agente da segurança interna averiguou o nome de Ross e disse a Gary que havia encontrado um histórico de viagens, incluindo o voo para a Dominica. Gary achou suspeito, já que a Dominica e o Caribe em geral são lugares bem conhecidos pela lavagem de dinheiro. De repente, o agente da segurança interna ficou mais animado e disse: "Caramba, na verdade teve um caso sobre esse cara algumas semanas atrás." Gary ouviu atentamente enquanto o agente lia o registro da alfândega, com os seguintes detalhes: que identidades falsas haviam sido confiscadas, que agentes da segurança interna em São Francisco haviam ido até o destino das encomendas, que os agentes haviam falado com um dos residentes de lá chamado Ross Ubrecht, mas que os outros ocupantes da casa o conheciam como Joshua Terry, que Ross havia pago pelo aluguel do quarto em dinheiro, e que antes de morar na 15th Avenue, Ross morou na Hickory Street, na área central de São Francisco. Um arrepio percorreu a espinha de Gary. Ele correu para o escritório de seu supervisor e gritou: "É ele! É ele!" O supervisor pediu a Gary que se acalmasse e explicasse o que estava acontecendo. Ao se explicar, o supervisor disse a ele para ligar para Sharon Turner, o procurador-geral que estava trabalhando com Chris Tarbell, o agente do FBI. Gary ligou para Turner e, ainda em êxtase, começou a contar tudo o que sabia. Apesar de não ficar convencido, Turner disse que não haveria mal algum em verificar esse novo fato e pediu o endereço de Ross. Gary passou o endereço da Hickory Street, onde Ross morava com seu amigo René quando chegou a São Francisco, e Turner o digitou no Google Maps. Turner disse: "Caralho, é na esquina do Café Mommy Toby, onde encontramos aquele endereço IP." Turner imediatamente organizou uma teleconferência com Chris Tarbell, Jared DeYeagan e Gary Alford. Gary começou a falar de quando iniciou a sua investigação, explicando sobre como as pesquisas que ele fez no Google o levou a duas postagens em fóruns de alguém que se autodenominava Altoid. Então, em seguida, disse que o usuário Altoid havia se registrado originalmente com o endereço de e-mail rossubrit@gmail.com, mas que rapidamente excluiu esse endereço e inseriu um falso chamado frosty@frosty.com. Tarbell interrompeu e perguntou a Gary: "O que você acabou de dizer?" Gary começou a explicar novamente, e quando falou Frosty, Tarbell interrompeu e perguntou: "Frosty? F-R-O-S-T-Y?" Gary estava começando a ficar irritado com as interrupções, e disse sim, escrito dessa maneira: "Por quê?" Tarbell explicou: "Porque quando conseguimos ir até a Islândia, vimos que o pirata tinha dado o nome de Frost ao servidor e ao computador que pertencia a ele." Os outros homens permaneceram em silêncio enquanto tudo aquilo era dito. Gary Alford havia encontrado o pirata em uma simples pesquisa no Google. Em pouco mais de uma semana, os agentes haviam montado uma equipe à paisana para monitorar cada movimento de Rossubrit. Esse movimento retirou todas as outras agências do caso. O e-mail que a Força-Tarefa de Baltimore recebeu ordenou que parassem todas as atividades investigativas sobre o Silk Road, incluindo os acessos no site, fóruns e nas contas secretas. Cal Force entrou em pânico ao ler o e-mail. Ele tinha ouvido rumores de que o FBI poderia ter encontrado o pirata. E agora, parecia que isto estava confirmado. Ele sabia que se o FBI conseguisse acessar o computador do pirata, seria o seu fim. O FBI seria capaz de ver todas as conversas entre os dois, incluindo as que Cal Force excluiu e as conversas criptografadas, onde ele negociava informações enquanto fingia ser um agente corrupto chamado Kevin. Cal imediatamente enviou uma mensagem criptografada para o pirata, na tentativa de avisar que ele havia sido identificado e estava prestes a ser capturado. Cal mandou ele deletar todos os registros de suas conversas e o ameaçou, dizendo que seria fácil matar pessoas na prisão. O FBI manteve Ross sob vigilância por 2 semanas. Agentes do FBI monitoravam cada um de seus movimentos, seja quando ele saía para passear, encontrar com os amigos ou ir a um café. Quando Ross foi visto usando seu notebook, o pirata estava ativo e logado no Silk Road, e o desligou no mesmo momento em que o pirata saiu do site. Os agentes não tinham dúvidas que Rossubrit era o homem que eles procuravam. Eles combinaram para que a prisão fosse feita no dia 1 de outubro de 2013. O agente Chris Tarbell foi até São Francisco alguns dias antes, para integrar a equipe e ter a certeza de que tudo estava pronto. Quando Tarbell pousou em São Francisco, percebeu que havia um problema e convidou Jared DeYoungen para uma reunião. Jared estava em Chicago e ainda fingia ser o funcionário do Silk Road chamado Cyrus. Quando descobriu que estava sendo escalado para atuar em São Francisco, pediu que um outro agente continuasse fingindo ser Cyrus enquanto ele estava no avião. Assim que o avião pousou, Jared se encontrou com Chris Tarbell e 2 outros agentes. Um deles se chamava Brophy, um agente especial do FBI em Nova York, e o outro era Thomas Kiernan, cientista da computação da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI. Kiernan estava lá para cuidar do notebook de Ross após a prisão, pois o mesmo tinha que permanecer aberto e ligado. Sem o notebook de Ross, o FBI não teria provas. Mesmo tendo as postagens de Ross nos fóruns e os logins feitos em seu computador, ao mesmo tempo em que o pirata se conectava ao site, nada valeria sem o notebook, pois um bom advogado poderia argumentar que tudo isso não passava de uma coincidência. Para fazer uma acusação, o FBI precisaria do notebook de Ross, e isso era parte do problema que Tarbell enfrentava. Tarbell explicou que a responsabilidade pela prisão não seria da equipe do FBI de Nova York, e sim de uma equipe de São Francisco. Embora a investigação do FBI tenha sido conduzida em Nova York, quando se tratava de prisões, havia uma questão de jurisdição que precisava ser respeitada. Como Ross estava em São Francisco, uma equipe de lá teria que prendê-lo. Mas a equipe de São Francisco não fazia parte das investigações. Portanto, não sabiam muito sobre Ross ou o pirata, e nem o quão importante era ter acesso ao seu notebook. Tudo o que a equipe de São Francisco sabia era que Ross era considerado extremamente perigoso. Eles tinham lido os arquivos das conversas no servidor do Silk Road, onde Ross havia ordenado os assassinatos de Curtis Green, Friendly Chemist, Tony 76 e os três parceiros de Tony. Devido a isso, a equipe de São Francisco pretendia capturá-lo com a ajuda da SWAT. A SWAT não é conhecida por entrar em lugares silenciosamente, e se Ross os ouvisse, ele teria tempo para pressionar o botão de emergência, que desligaria o notebook completamente. Ou seja, se sua criptografia fosse feita corretamente, seria impossível para o FBI obter as evidências que precisariam. Eles teriam que capturá-lo enquanto o notebook estivesse ligado e conectado ao Silk Road. Tarbell explicou que estava tentando convencer as autoridades locais a não usarem a SWAT, mas não estava obtendo sucesso. Ele então manifestou outra preocupação. O agente Calforce, do Departamento Antidrogas de Baltimore, havia ligado para ele, exigindo acesso ao servidor do Silk Road. Tarbell disse a Cal que precisava seguir os canais adequados para obter autorização. Cal disse que já possuía, mas depois de algumas perguntas, ficou claro que estava mentindo. Tarbell e Jared concordaram que Calforce parecia mais desconfiado a cada dia. O que eles suspeitavam estava correto. Cal havia feito aquele telefonema minutos após ter enviado a mensagem ao pirata, falando sobre morte na prisão, em tom ameaçador. Cal estava tentando obter acesso ao servidor para tentar se livrar de qualquer evidência incriminatória contra ele. No dia seguinte, 1º de outubro de 2013, o pedido do agente Tarbell para fazer a prisão sem a SWAT foi oficialmente negado. A polícia sabia que o pirata era considerado perigoso e não arriscaria perder um agente por conta de um notebook. Tarbell tentou argumentar que, neste caso, o notebook era quase tão importante quanto a vida de um agente, mas a polícia não deu ouvidos a isso. Eles iriam utilizar a SWAT, e ponto final. A equipe da SWAT estava pronta para invadir o apartamento de Ross e efetuar a prisão no dia seguinte, 2 de outubro. Mas os agentes Tarbell, Jared e Thomas tiveram um novo plano. Dessa vez, sem a SWAT. Os três estavam reunidos em frente a um café chamado Belo, localizado a cerca de 5 minutos a pé do apartamento de Ross. Eles não eram os únicos agentes no local. Havia vários agentes espalhados pela área, caso Ross saísse do apartamento. O novo plano era tentar prender Ross em uma área pública. Os agentes pensaram que não haveria como negar que ele era o pirata se conseguissem fazer com que Ross usasse o Wi-Fi público enquanto Jared conversava com ele fingindo ser Cyrus, funcionário do Silk Road. Ross tinha visitado o Café Belo no dia anterior. Isso fez eles imaginarem que ele poderia passar por lá novamente. Os agentes esperaram ansiosamente. Era 1 hora da tarde. Jared estava ligado na tela do seu computador, de olho no pirata conectado ao chat do Silk Road. Mas às 2h47 da tarde, o pirata saiu do chat. Jared verificou que o nível da bateria de seu notebook havia baixado para 18%, e como o pirata não estava mais online, ele entrou no Belo Café para recarregar a bateria. O café estava lotado, mas Jared conseguiu encontrar a única tomada disponível. Ele começou a carregar o notebook e estava prestes a fazer um pedido quando Tarbell entrou no café e disse a ele que Ross havia saído do apartamento e estava caminhando em direção ao café. Jared rapidamente removeu o computador da tomada, saiu da cafeteria e atravessou a rua. Ele se sentou em um banco, ao lado do cientista da computação Thomas Kiernan. Ambos fingiram estar ocupados em seus notebooks, enquanto esperavam por uma atualização sobre a localização de Ross. Ross foi até o Café Belo, exatamente como os agentes esperavam. Jared observou Ross entrar no café, e ficou ansioso ao vê-lo sair apenas 30 segundos depois. Mas Jared sabia o motivo. Em conversas com os funcionários do Silk Road, o pirata os instruiu a nunca acessar o sistema em um local onde a tela pudesse ser vista. O café estava lotado, portanto, era muito perigoso para Ross se conectar de lá. Ross virou à direita e caminhou até encontrar o próximo local com Wi-Fi disponível, na biblioteca Glen Park. No momento em que Ross entrou na biblioteca, o cientista da computação Thomas Kiernan o seguiu. Ele havia sido instruído a monitorar o computador de Ross o tempo todo. Agentes à paisana também entraram atrás dele. O agente Tarbell sentou-se ao lado de Jared fora da biblioteca. Jared estava de olho em seu notebook, esperando que o pirata se conectasse novamente ao chat da equipe do Silk Road. Tarbell deu instruções estritas a todos os outros agentes, para que esperassem Jared começar a conversar com o pirata antes que algum deles agisse. Jared continuou olhando para a tela ansiosamente. Minutos pareciam horas, até que finalmente às 3:08 da tarde, o pirata se reconectou ao chat. Jared aproveitou a oportunidade e, usando a conta de Cyrus, digitou "Oi". Mas não houve resposta. Novamente, após um minuto, ele perguntou "Você está aí?". 30 longos segundos se passaram. O pirata respondeu "E aí?". Jared perguntou "Como você está?". A resposta foi "Estou bem, e você?". Jared disse "Ótimo, você pode verificar para mim uma das mensagens sinalizadas?". Jared sabia que o pirata só conseguiria acessar as mensagens sinalizadas se entrasse na seção administrativa do Silk Road, conhecida como Cérebro. Se Ross fosse pego pelos agentes naquela parte do site, o jogo terminaria, pois apenas quem fosse o pirata poderia acessá-la. Outro longo minuto se passou antes que o pirata respondesse. "Claro, já vou entrar". Mas antes de fazer o login, Ross enviou a pergunta teste, como sempre fazia com todos os funcionários. Apenas o pirata e os funcionários sabiam a resposta. Era uma medida de segurança para ter certeza de que realmente fossem eles. Se Jared errasse a resposta, o pirata encerraria a conta. A pergunta teste era "Você comprou bitcoins antes de começar a trabalhar para mim, certo?". O Cyrus legítimo havia dito a resposta a Jared, mas neste momento de alta pressão, ele lutava para se lembrar. Jared respondeu sem confiança "Sim, mas só por um momento". O pirata então perguntou "Não mais então?". A resposta de Jared foi "Não. Parei devido à burocracia de documentos". Jared suava frio. Será que ele tinha acertado? Ou apenas estragado a investigação? Demorou um tempo até que o pirata respondesse "Ok, qual postagem?". Jared sabia que o pirata estava exatamente onde ele precisava estar, na seção Cérebro. Jared então sinalizou para Chris Tarbell ir em frente. Tarbell deu a ordem. Primeiro puxe o notebook de Ross e depois faça a prisão. Dentro da biblioteca, às 3:15 da tarde, Ross estava focado em seu notebook quando ouviu um grito vindo por detrás dele. Uma mulher havia gritado "Vai se fuder!" para um homem que estava ao seu lado. Ross ficou surpreso e se virou para ver o que estava acontecendo. O homem estava com o punho erguido, prestes a dar um soco na mulher. Confuso, Ross voltou para se concentrar no que estava fazendo, mas seu notebook havia desaparecido. O homem e a mulher que fingiam discutir eram agentes do FBI. Eles prenderam os pulsos de Ross e ordenaram que ele ficasse parado. Enquanto ele estava distraído com a falsa discussão, outro agente havia pego o notebook. O agente Bruffy apareceu e algemou Ross. Em seguida, ele o conduziu até a porta da biblioteca, onde Tarbell e Jared estavam esperando. Tarbell e Jared escoltaram Ross para fora da biblioteca, e Ross perguntou do que estava sendo acusado. Tarbell mostrou a ele a acusação, que dizia: Estados Unidos da América contra Ross William Ubrich, conhecido como Dread Pirate Roberts, o Pirata, o DPR, o Silk Road. Jared deixou Ross com Tarbell e voltou para a biblioteca. O computador de Ross estava conectado na seção administrativa, conhecida como o cérebro do Silk Road. A página de suporte do site e o chat também estavam abertos e ainda era possível ver a conversa entre ele e Jared usando a conta de Cyrus. Thomas Kiernan carregou cuidadosamente o notebook para fora da biblioteca, até entrar em uma viatura que o esperava. Ele movia o dedo o tempo todo pelo mousepad para evitar que o notebook entrasse em modo de espera. Thomas foi levado até uma van especial, que funcionava como um laboratório móvel de computação forense. Ele começou a navegar pelo notebook de Ross com outro especialista em informática. Uma das primeiras coisas que fizeram foi procurar por armadilhas, como um interruptor de segurança. Os agentes analisaram cuidadosamente os arquivos do notebook e levaram 6 horas para fazer 6 cópias de todo o conteúdo. Os agentes do FBI fizeram uma busca completa no apartamento de Ross. Eles encontraram 2 pendrives na mesa de cabeceira e 2 pedaços de papel na lata de lixo, demonstrando que Ross planejava criar um novo sistema de classificação para o Silk Road. As notas pareciam enigmáticas. Incluíam diferentes rabiscos e ideias para o sistema de classificação. Quando os agentes compararam essas notas a várias postagens onde o pirata discutia o novo sistema, elas se correspondiam. A prisão rapidamente virou manchete nos noticiários. O FBI estimava que o Silk Road havia gerado receita superior a US$1,2 bilhão, e Ross, sozinho, teria embolsado US$80 milhões em comissões nos 2 anos e 10 meses em que o site esteve no ar. A história do ex-escoteiro, que se tornou o chefão do crime, ganhou as manchetes em todo o mundo. As pessoas próximas a Ross não conseguiam acreditar. Sua família negava as acusações, dizendo que Ross não era capaz de fazer o que o FBI alegava. Os outros ocupantes da casa que Ross encontrou no Craigslist ficaram chocados ao ver a capa do jornal. Ross Ubrich se parecia muito com um antigo ocupante da casa chamado Joshua Terry. Ross contratou o advogado Joshua Drattel para representá-lo. Ele recebeu uma oferta de confissão de culpa antes do caso ir a julgamento. Dessa forma, ele teria que se declarar culpado e cumprir 10 anos de prisão. Mas Ross recusou. Foram 7 acusações no total. Tráfico de entorpecentes, distribuição de entorpecentes por meio da internet e conspiração para traficar entorpecentes. Todas essas penas variavam entre 10 anos e prisão perpétua. Por ter continuamente conduzido uma atividade criminosa, Ross também foi enquadrado na acusação Kingpin, que possuía uma pena entre 20 anos e prisão perpétua. Mas se fosse provado que o réu havia cometido o assassinato, poderia resultar até em pena de morte. As 3 outras acusações foram hacking de computador, lavagem de dinheiro e tráfico de documentos falsos, que, se somadas, poderiam resultar em uma sentença entre 40 anos e prisão perpétua. Não conseguiram acusar Ross de ter cometido o assassinato. Os promotores consideraram acusá-lo por terem encontrado o backup dos chats onde o pirata havia ordenado o assassinato de 6 indivíduos. Porém, eles sabiam que o ataque a Curtis Green não havia realmente acontecido. E quando o FBI procurou as identidades reais de Friendly Chemist, Tony 76 e dos outros 3 parceiros de Tony, não conseguiram encontrar nada. Nenhum assassinato no banco de dados do FBI correspondia às datas e horários em que os assassinatos ordenados por Ross supostamente ocorreram. Ross havia pago um total de US$730 mil por 6 assassinatos que nunca foram cometidos. Mas Ross achava que sim. ele havia recebido as fotos de pessoas supostamente mortas como prova de que os assassinatos ocorreram. Ross simplesmente não percebeu que tudo era uma armação. Ross foi capturado com o Silk Road aberto em seu notebook e acreditava que isso era tudo que o FBI tinha. Ele criptografou o resto de seus arquivos, seu diário, seus registros dos chats, as fotos dos cadáveres que havia recebido e muitos outros arquivos. Todos criptografados com uma senha que Ross acreditava que o FBI nunca iria descobrir. Mas Thomas Kiernan e seu colega encontraram a senha escondida na memória RAM do notebook de Ross. A senha era Purple Orange Beach. A senha desbloqueou tudo o que havia no notebook de Ross. Ele não havia sido tão cuidadoso quanto pensava. O julgamento de Ross começou em 13 de janeiro de 2015 e durou 3 semanas no total. Ross conseguiu o apoio de muitas pessoas, não somente de sua família e amigos. Muitos o defenderam, dizendo que ele apenas administrava um site, que se isso fosse considerado um crime, os CEOs de eBay e Craigslist também deveriam ser criminosos. Havia panfletos com manifestações de apoio a Ross, espalhados por todo o tribunal. Liderando a acusação estava Saren Turner, o procurador-geral que havia trabalhado diretamente com o agente Tarbell durante a investigação. Turner explicou ao júri como toda a tecnologia funcionava e mostrou as conversas entre o pirata e vários funcionários e usuários, incluindo as que Ross teve com Variety Jones. Em um desses registros, Jones prometeu que iria tirar o pirata da prisão se algum dia ele fosse pego, pois com a quantidade de dinheiro que eles geravam, poderiam comprar até um pequeno país para libertá-lo. Mas Jones não estava lá para ajudar. O defensor de Ross, Joshua Dratel, apresentou a defesa argumentando que Ross não era o pirata e que ele já havia repassado o site para outro administrador. Joshua admitiu que Ross foi o criador do Silk Road, mas afirmou que em novembro de 2011, Ross havia entregado o site como havia dito a Richard, o programador. Joshua citou que Ross havia decidido fazer isso devido ao estresse que o site provocava. Depois de repassá-lo, ele disse que Ross foi para a Austrália com sua irmã e tentou esquecer o Silk Road. Joshua disse que o pirata apareceu pela primeira vez depois que Ross já havia repassado o site. Portanto, tudo o que aconteceu depois disso não tinha nada a ver com Ross. Segundo o advogado, as evidências que o FBI encontrou no notebook de Ross foram plantadas pelo verdadeiro pirata. A defesa argumentava que Ross havia sido hackeado e as evidências foram plantadas para incriminá-lo. O livro American Kingpin, de Nick Bilton, destaca alguns dos principais argumentos e citações dentro da sala do tribunal. Na argumentação final, o promotor Saren Turner disse, abre aspas, sua conduta foi descaradamente ilegal. Ele sabia perfeitamente bem o que estava fazendo o tempo todo. Ele o construiu, cresceu e operou de cima a baixo até o fim. E o réu tenta explicar as montanhas de evidências em seu computador. É um hacker, é um vírus, é ridículo. Não tinham fadas colocando evidências no computador do réu. Ele sabia perfeitamente bem o que estava fazendo o tempo todo, e vocês deveriam considerá-lo culpado por todas as acusações. Fecha aspas. Pelo lado da defesa, Joshua disse, abre aspas, um dos princípios fundamentais neste caso é que o pirata e Ross Ulbricht não podem ser a mesma pessoa. Salvar conversas no computador soaria como algo praticado pelo pirata? É preciso permitir que conversas sejam salvas. Ele manteria um registro como esse salvo no notebook? Parece conveniente demais. Há muitos letreiros de neon piscando neste caso que foram criados para incriminar o Sr. Ross Ulbricht. Mas não se trata da mesma pessoa. A internet não é o que parece. É possível criar uma ficção inteira lá. Estou confiante que nas deliberações, vocês chegarão a apenas uma conclusão. Ross Ulbricht não é culpado em nenhuma das acusações. Fecha aspas. Mas o júri não comprou a ideia. Ross Ulbricht foi considerado culpado. Antes da sentença, a juíza Catherine Forrest recebeu uma grande quantidade de cartas que imploravam para que ela desse a Ross uma sentença leve. As cartas falavam de sua personalidade, da pessoa incrível e de como ele era um exemplo a ser seguido. O próprio Ross escreveu uma carta à juíza dizendo que agora entendia que a prisão era um lugar difícil de se viver, mas o que mais o magoava era a dor que estava causando em sua família. Ele também mencionou que quando começou o Silk Road, era ingênuo e agora se arrependia de suas ações. Ross terminou a carta dizendo, abre aspas, eu tive minha juventude e eu sei que você deve arrancar de mim a minha meia-idade, mas por favor, me deixe viver a minha velhice. Por favor, deixe uma pequena luz no fim do túnel. Uma desculpa para que eu permaneça saudável. Uma desculpa para sonhar com dias melhores. E uma chance de me redimir no mundo livre antes de encontrar meu Criador. Fecha aspas. Além das mensagens de apoio a Ross, a juíza também recebeu uma ameaça pública. Alguém publicou na rede seu endereço residencial e informações pessoais, junto com um comentário que dizia, abre aspas, foda-se, savadia estúpida. Quero que algum cartel de drogas que perdeu muito dinheiro com a apreensão do Silk Road mande matar ela e toda a sua família. Fecha aspas. A ameaça não impediu a juíza de proferir a sentença de Ross em 29 de maio de 2015, que dizia, abre aspas, você, agindo como pirata, era o capitão do navio. Você fez suas próprias leis e as aplicou da maneira que julgou adequada. Foi, na verdade, um trabalho de vida cuidadosamente planejado. Foi a sua obra. Você queria que fosse seu legado e foi. Fecha aspas. Depois a juíza abordou um ponto levantado pelo advogado de Ross. Ele havia apresentado ao tribunal um trabalho de pesquisa sobre distribuição de drogas, sugerindo que o Silk Road poderia ser melhor para a sociedade, porque reduziria a violência e também incentivaria a venda de drogas de melhor qualidade. A juíza respondeu, abre aspas, nenhum traficante de drogas do Bronx vendendo metanfetamina, heroína ou crack jamais apresentou esse tipo de argumento ao tribunal. Esse é um argumento privilegiado. Você não é uma pessoa melhor do que qualquer outro traficante de drogas, e sua educação não lhe dá um lugar especial de privilégio em nosso sistema de justiça criminal. Fecha aspas. Em seguida, a juíza abordou os assassinatos encomendados por Ross. Ela afirmou que, embora nenhum corpo tenha sido encontrado, isso realmente não importava, porque Ross havia pago pelos assassinatos e recebido fotos do que pensavam serem cadáveres. Portanto, para Ross, os assassinatos aconteceram. Este é um ponto de discórdia. Ross nunca foi acusado dos assassinatos, então o argumento é que eles nunca deveriam ter sido mencionados em seu julgamento. A promotoria e a juíza estavam usando os assassinatos para fazer a acusação contra Ross parecer muito mais grave, embora ele nunca tenha sido acusado formalmente por esses crimes. A juíza concluiu: o que está claro é que as pessoas são muito complexas, e você é uma delas. Há algo bom em você, Sr. Ross, não tenho dúvidas, mas também há algo muito ruim, e o que você fez em relação ao Silk Road foi terrivelmente destrutivo para o nosso tecido social. Sr. Ulbricht, a minha decisão proferida aqui, agora, em nome de nosso país, é que você está condenado a uma pena de prisão perpétua no sistema federal. Não há liberdade condicional e você deve cumprir sua vida na prisão. Ninguém conseguia acreditar na sentença que foi dada a Ross. Na verdade, foi até acima do que a acusação havia solicitado. Seus apoiadores, especialmente sua mãe, Lynn, criaram uma campanha contínua para libertá-lo, que começou assim que Ross foi preso. A campanha levou o nome de Free Ross e tem até um site oficial no endereço freeross.org. Nele, Lynn compartilha tudo relacionado ao caso. Ela continua a falar publicamente sobre o que acredita ter sido uma prisão injusta, um julgamento injusto e uma sentença extremamente excessiva. Na visão dos apoiadores de Ross, o governo agiu mal e de forma suspeita desde o momento em que Ross foi preso em 1º de outubro de 2013. Para começar, após a prisão, Ross foi mantido numa solitária por 6 semanas, e nem ele nem sua família foram informados do motivo. Ele só teve permissão para sair da solitária para ir até a audiência de fiança. Vários membros de sua família e apoiadores ofereceram todos os recursos econômicos que possuíam para socorrer Ross, incluindo suas próprias casas. Eles também escreveram muitas cartas à juíza sobre seu bom caráter. Mas tudo foi em vão. Devido às acusações de assassinato de aluguel, Ross não teve direito à fiança, pois era considerado um indivíduo perigoso. 2 meses após a audiência, as acusações de assassinato encomendado foram oficialmente retiradas, mas a fiança permanecia negada. Surgiram ainda mais problemas na preparação para o julgamento. O tribunal permitiu que Ross ajudasse os advogados a revisar as evidências contra ele. No entanto, todo o material possuía 6 terabytes, ou 2 bilhões e meio de páginas. E demorou muito tempo até que Ross recebesse um notebook para revisar as evidências. No próprio julgamento, 2 testemunhas importantes da defesa não foram autorizadas a depor. Uma delas era Andreas Antonopoulos, um especialista em Bitcoin, e a outra era Steven Belovin, um especialista em redes de computadores e segurança da Universidade de Columbia. Ambos eram muito conhecidos em suas áreas. Por ser um assunto complexo, a defesa queria que Antonopoulos desse uma visão real e clara de como o Bitcoin funcionava, pois provavelmente poucos jurados tinham alguma ideia a respeito. Com relação a Belovin, a defesa queria que ele explicasse como a maneira que o FBI relatou ter encontrado o servidor do Silk Road parecia fácil demais para ser verdade. Essa versão foi contestada por vários especialistas em segurança, e a defesa desejava explorá-la um pouco mais. Mas nem Antonopoulos, nem Belovin foram autorizados a testemunhar. A juíza afirmou que ambos eram desnecessários. Porém, o Estado teve permissão para utilizar um especialista em Bitcoin, que trabalhava como consultor para o FBI, e foi pago para testemunhar. Christa Bell, que liderou a prisão de Ross e a descoberta do servidor do Silk Road, nunca se manifestou. Além disso, houve uma nova revelação sobre a investigação do agente Jared. 13 dias depois do início do julgamento, a defesa recebeu 5 mil páginas da investigação que Jared havia conduzido. Nessas páginas, ele havia citado outra pessoa que ele realmente pensava ser o pirata. Esse outro suspeito tinha mais ou menos a idade de Ross, lavava dinheiro usando Bitcoin, tinha experiência em programação de computadores, era um desenvolvedor de sistemas e operava vários sites, incluindo o Bitcoin Talk, o fórum onde uma das primeiras postagens promovendo o Silk Road havia surgido. Outros agentes haviam falado com este suspeito e ele supostamente se ofereceu para passar a eles o nome do verdadeiro pirata, se o deixassem em paz. Algumas semanas depois, Ross Ulbricht foi preso. A defesa queria explorar isso mais a fundo, e no 3º dia do julgamento, o advogado de Ross começou a interrogar Jared sobre esse outro suspeito. Mas ele foi interrompido antes que pudesse começar. A promotoria se opôs a qualquer linha de questionamento que pudesse chegar até outro suspeito, argumentando que todo julgamento ocorria em função de Ross ser o pirata. O tribunal foi suspenso por alguns dias até que uma decisão fosse tomada. Quando o julgamento foi retomado, a juíza concordou com a acusação e proibiu qualquer interrogatório sobre outros suspeitos. Em resumo, a mãe de Ross, Lynn Ulbricht, afirmou que o governo conduziu uma narrativa controlada, antes, durante e depois do julgamento. Ela disse que os fatos apresentados foram escolhidos a dedo para que o Estado conseguisse contar a história que quisesse e que a justiça estava longe de ser cumprida. Em uma entrevista que Lynn deu ao DailyCoin.org, ela disse o seguinte sobre o sistema judiciário, abre aspas. Fiquei absolutamente chocada com a forma como vi o sistema funcionar neste caso, e claro, em muitos outros. E então, por várias vezes meus olhos se abriram, e eu sinto que o que vi é tão preocupante e assustador que todos deveriam se importar, porque nosso sistema de justiça está falido e nossas proteções constitucionais estão sendo corroídas pela chocante injustiça. Eu me tornei muito mais cética e indignada, não apenas por Ross, mas por muitos outros. Fecha aspas. Na verdade, Ross foi sentenciado a 2 penas de prisão perpétua, sem liberdade condicional e 40 anos a mais. O que os apoiadores de Lynn Ross consideraram mais injusto é que a sentença foi baseada principalmente no fato de que ele administrava o Silk Road. Portanto, ele está sendo culpado por todos os crimes que as outras pessoas cometeram dentro do site. Comparando a sentença de Ross à de Charles Manson, o serial killer e líder de um culto, é possível observar que Manson teve o direito de se candidatar para obter liberdade condicional, um direito que Ross nunca terá. Seus apoiadores acreditam que Ross tenha sido usado apenas para que o Estado pudesse dar algum exemplo. O notebook de Ross continha uma grande quantidade de evidências, mas até hoje, pessoas duvidam se todas realmente pertenciam a ele. Alguns ainda acreditam firmemente que ele foi incriminado pelo verdadeiro pirata. Outros acham que, embora todas as evidências pudessem pertencer a ele, elas foram obtidas ilegalmente. Um dos principais pontos levantados pela defesa era que nenhum mandado de busca pelo computador de Ross havia sido concedido antes, o que significava uma violação aos direitos da Quarta Emenda. No entanto, a juíza determinou que os mandados expedidos eram adequados e que seus direitos contidos na Quarta Emenda não foram infringidos. As instâncias posteriores homologaram esta sentença. Além dos registros das conversas, do seu diário pessoal e de ter sido pego em flagrante dentro da seção administrativa do Silk Road, o FBI também encontrou muito dinheiro no notebook de Ross. Ele tinha 144 mil bitcoins, que na época de sua prisão estavam avaliados em cerca de 20 milhões de dólares. Os bitcoins foram leiloados pelo governo dos Estados Unidos, que conseguiu arrecadar 50 milhões de dólares em troca das criptomoedas. O FBI também encontrou uma pasta que continha todas as identidades dos funcionários do Silk Road, que Ross mantinha como parte de suas medidas de segurança. Uma dessas identidades pertencia a Roger Thomas Clark, um canadense de 54 anos. O FBI acreditava que Roger era Variety Jones. Eles o localizaram escondido em um quarto de hotel na Tailândia. Ele foi detido e extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. No total, mais de 100 pessoas foram presas em 43 países diferentes, incluindo compradores, vendedores e funcionários do Silk Road. Curtis Green, cujo assassinato havia sido encomendado por Ross, poderia pegar até 40 anos de prisão. Mas a juíza levou em consideração que ele foi torturado e teve um assassinato forjado por agentes públicos, o que a levou a atribuir a ele uma pena alternativa. Hoje em dia, Curtis vende chapéus e camisetas do Silk Road e escreveu uma autobiografia sobre a época em que trabalhava no site. Com relação a Cal Force, o agente do Departamento Antidrogas de Baltimore, que atuava como usuário nobre no Silk Road, inicialmente recebeu um prêmio pelo trabalho realizado neste caso. Cal chegou a entrar em contato com editoras de livros e estúdios em Hollywood, querendo vender a história do agente do Departamento Antidrogas, que ajudou a derrubar o Silk Road. Mas não demorou muito para que as coisas começassem a desmoronar para Cal. O FBI e a Receita Federal estavam rastreando os bitcoins que foram movimentados no Silk Road. Eles descobriram que alguns bitcoins foram enviados para uma conta que pertencia a CalForce. Uma investigação conjunta começou a encontrar outras evidências sobre a participação de Cal, que incluíam mensagens incriminatórias enviadas para o pirata por alguém cujo pseudônimo era French Maid. French Maid era uma outra identidade que Cal havia criado pouco antes da prisão de Ross. Atuando com essa conta, Cal disse que possuía informações importantes que Ross deveria ouvir e pediu $100 mil para repassá-las. Ross pagou. Mas Cal havia cometido um grande erro. Ele assinou uma das conversas usando seu nome real. Ao perceber o erro, enviou outra mensagem dizendo que seu nome verdadeiro era Carla, mas não conseguiu enganar ninguém. Após uma investigação mais aprofundada, o FBI descobriu outras mensagens criptografadas e excluídas que haviam sido enviadas ao pirata sob os codinomes Nob e Kevin. No total, pelo assassinato encomendado e pelas informações vendidas sobre o caso, Cal embolsou $757 mil. Cal se entregou e se declarou culpado das acusações. Ele foi condenado a 6 anos e meio de prisão. Mas Cal não foi o único agente nas investigações que havia agido fora da lei. O agente do serviço secreto, Shawn Bridges, havia roubado bitcoins. Ross havia ordenado o assassinato da pessoa errada. Curtis Green não havia roubado $350 mil em bitcoins, mas sim o agente Shawn Bridges. Durante a prisão de Curtis Green, o agente Bridges viu que ele tinha acesso a uma conta que possuía muitos bitcoins dos usuários. Sem que ninguém percebesse, ele desviou $350 mil para uma conta com um nome comercial falso. Em seguida, voltou ao computador de Curtis para roubar ainda mais dinheiro. O FBI acabou descobrindo que esses bitcoins desviados estavam ligados a Bridges e começaram a investigá-lo secretamente. Bridges descobriu que havia uma investigação e, quando foi preso, estava com um passaporte falso e um colete à prova de balas, tentando deixar o país. Ele se declarou culpado das acusações. No total, ele havia roubado mais de $800 mil e foi condenado a 6 anos de prisão. Gary Alford, cujas pesquisas no Google encontraram o e-mail de Ross, ainda trabalha para a Receita Federal e, após o caso do Silk Road, recebeu um prêmio chamado Sherlock Holmes Cibernético. O agente Chris Tarbell se afastou do FBI depois que alguém postou todas as suas informações pessoais em retaliação ao trabalho executado no caso Silk Road. Seu endereço residencial e o endereço da escola de seus filhos foram publicados. Ele atualmente trabalha para uma empresa de consultoria cibernética, onde auxilia o governo e empresas em crimes online. Em 6 de novembro de 2013, apenas um mês após a prisão de Ross, o Silk Road 2.0 foi inaugurado. Um moderador do site original do Silk Road postou o seguinte anúncio: "Senhoras e senhores, gostaria de anunciar a nossa nova casa. Como sempre afirmei, mesmo com o Silk Road em si, você deve agir sempre como se qualquer site ou mercado que você visita estivesse corrompido. Essa é a única maneira de garantir que você não se torne negligente com sua segurança. Não caia na falsa sensação de segurança a qualquer momento, em qualquer site. Não fique confortável. Quando você fica confortável, fica confiante. Quando fica confiante, você fica arrogante. E quando fica arrogante, você é pego. Com os avisos de segurança necessários esclarecidos, espero ver todos vocês no novo site. Deixe que a polícia desperdice seu tempo e recursos enquanto fazemos uma declaração ao mundo de que não permitiremos que bandidos do governo atropelem nossa liberdade. Nascemos livres, mas momentos depois estamos acorrentados pelo império da lei. É hora, mais uma vez, de se libertar dessas algemas." No início, o Silk Road 2.0 foi a resposta para todos aqueles que sentiram falta do site original. Até alguns dos mesmos moderadores também estavam lá. Mas não durou muito. Os moderadores foram presos e o Silk Road 2.0 foi encerrado. Em seguida, o Silk Road 3.0 apareceu, junto com vários outros sites do mercado clandestino. Mas algumas pessoas acreditam que esses sites são apenas golpes ou armadilhas da lei. Em maio de 2017, Ross perdeu um recurso contra sua sentença de prisão perpétua. Um dos juízes disse o seguinte, abre aspas, pessoas razoáveis podem discordar e discordam sobre a utilidade social de penas duras aplicadas a quem distribui substâncias controladas, ou ainda, das restrições criminais sobre a venda e uso. É muito possível que em algum momento futuro cheguemos a considerar essas políticas como erros trágicos e adotaremos métodos menos punitivos e mais eficazes para reduzir a incidência e os custos relacionados ao uso de drogas. Porém, neste ponto da nossa história, os representantes do povo, eleitos democraticamente, optaram por uma política de proibição baseada em punições severas. Os tribunais têm o poder de condenar um jovem à morte na prisão, e os juízes devem exercer esse poder apenas em um pequeno número de casos após o mais profundo pensamento e reflexão. Embora possamos não ter imposto a mesma sentença na primeira instância, nos fatos deste caso, uma sentença de prisão perpétua estava dentro da faixa de decisões permissíveis. Fecha aspas. Em março de 2012, Ross Ulbricht, também conhecido como o Pirata, postou a seguinte mensagem nos fóruns do Silk Road. Abre aspas. Algum dia, poderemos ser uma luz de esperança para as pessoas oprimidas do mundo, assim como tantas almas oprimidas e violadas já encontraram refúgio nesse site. Isso vai acontecer do dia para a noite? Não. Isso vai acontecer enquanto estiver vivo? Não sei. Vale a pena lutar até meu último suspiro? É claro. Ao enxergar o que é possível, como poderia deixar de agir? Como você pode conectar a sua vida a uma máquina opressora, engolidora de impostos, violenta e sádica? Como você pode se ajoelhar perante essa máquina quando o poder está em suas próprias pernas, depois de aprender a andar e pensar como uma pessoa livre? Prefiro viver uma vida em farrapos do que em correntes de ouro. E agora, podemos ter os dois. Sermos lucrativos e nos livrarmos da cadeia utilizando criptografia e reduzindo o risco drasticamente. Quantos nichos ainda precisam ser preenchidos no mundo anônimo de mercados online? A oportunidade de prosperar e participar de uma revolução de proporções épicas está ao nosso alcance. Fecha aspas. A juíza Catherine Forrest, durante a condenação de Ross Ulbricht, proferiu o seguinte. Abre aspas. Faço este julgamento levando em consideração os crimes que você cometeu e a necessidade de que a pena mais severa possível seja imposta. Não deve haver dúvida de que a ilegalidade não será tolerada. Não deve haver dúvida de que ninguém está acima da lei, não importa a educação ou os privilégios. Todos são iguais perante a lei. Não deve haver dúvida de que você não pode administrar uma grande empresa criminosa e só por ter ocorrido na internet não significa que o crime cometido possa ser minimizado. Para aqueles que consideram entrar no seu lugar carregando uma bandeira mal orientada ou fazendo algo semelhante, precisam entender claramente e sem equívocos que se infringirem a lei dessa forma, haverá consequências muito, muito graves. Fecha aspas.